Projeto de Marcelo Crivella prevê fiscalização em prédios com mais de 30 anos de construção.
Com a arrecadação recorde, Álvaro Dias cobra do governo serviços de melhor qualidade para a população.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Prédios com mais de 30 anos deveriam ser submetidos a fiscalizações periódicas a cada 5 anos.
É o que determina projeto de lei apresentado em agosto do ano passado pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Marcelo Crivella, desabamentos como o ocorrido no centro do Rio de Janeiro poderiam ser evitados se os prédios fossem submetidos a avaliações periódicas. Ele propõe que edificações com mais de 30 anos passem por uma inspeção de 5 em 5 anos. Crivella, que é senador pelo PRB do Rio de Janeiro, diz que é imperativo acompanhar prédios quando a estrutura começa a apresentar sinais de desgaste.
Nós precisamos criar uma lei para que essas construções tenham um laudo de estrutura. Até porque também, ao longo do tempo, existe o risco de reformas. Reformas que vão se acumulando e algumas delas comprometendo a estrutura dos prédios.
Marcelo Crivella espera que a proposta possa ser votada com rapidez na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado na volta do recesso parlamentar.
Vou pedir ao presidente da comissão para pautar e, quem sabe, os líderes podem me ajudar e fazer um pedido de urgência para que ele possa rapidamente ir para a Câmara e lá também fazer contato para a gente aprovar e mandar para o presidente ver se ela sanciona.
Se aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto de lei segue para a análise da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de votação no plenário do Senado. O relator da proposta na CDR é o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais.
O líder do PT no Senado nega que recorde na arrecadação de impostos seja resultado do aumento da carga tributária.
E senador da oposição cobra do governo serviços de qualidade para a população, como nos informa a repórter Érica Christian.
Segundo a Receita Federal, os brasileiros pagaram cerca de 967 bilhões de reais em impostos no ano passado. Em comparação ao ano de 2010, houve um aumento de 10,1% descontada a inflação de 6,5%. A arrecadação de 2011 bateu um novo recorde, só perdendo para a de 2007, que registrou aumento superior a 11%. De acordo com o fisco, as instituições financeiras, o comércio e a indústria de veículos contribuíram para aumentar a arrecadação do governo federal. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, declarou que o resultado demonstra o bom desempenho da economia. Ele negou que a arrecadação recorde seja consequência do aumento dos impostos pagos pela população.
Primeiro, realmente o crescimento da atividade econômica, a geração de empregos, as medidas que o governo tomou que favoreceram todas as atividades econômicas. E, por outro lado, também a eficiência com que os órgãos de arrecadação têm atuado no Brasil. Não há qualquer tipo de crescimento de impostos. Ao contrário, o que o governo fez ao longo desse ano foi reduzir impostos exatamente para a atividade econômica.
Mas o líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, cobrou do governo federal o retorno dos impostos. Ele citou pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que mostra que o Brasil está em último lugar numa lista de 30 países no que diz respeito à devolução dos recursos em forma de serviços, como saúde, educação e segurança pública. Álvaro Dias declarou que a União gasta mal o dinheiro do contribuinte.
Essa é a pergunta que o povo faz. Para onde vai o dinheiro do imposto? Até porque os serviços são precários. Sobretudo saúde e segurança pública. A qualidade do ensino é comprometida. As obras de infraestrutura não andam. Portanto, a aplicação do dinheiro é a causa de muitas mazelas.
O impostômetro telão instalado no centro de São Paulo já registra mais de 133 bilhões de reais em impostos pagos pelos contribuintes desde o início de janeiro.
Já está pronta para ser votada no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que facilita o julgamento e o afastamento de governadores dos estados e do Distrito Federal acusados de cometer irregularidades no exercício do cargo.
A PEC do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, dispensa autorização prévia das assembleias legislativas para instaurar processo criminal contra essas autoridades no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes.
Também prevê que o STJ determine o afastamento do governador durante a investigação. Se o julgamento não for concluído no prazo de 180 dias, ele poderá retornar ao cargo, sem interrupção do processo. Demóstenes Torres apresentou a proposta de mudança na Constituição em 2010, durante a crise política no governo do Distrito Federal. Na época, a lei orgânica do DF impediu que o então governador José Roberto Arruda fosse processado sem a autorização da Câmara Legislativa. Vários juristas consideraram, no entanto, que a proteção feria a Constituição. Demóstenes Torres reconheceu a pressão política que acompanha esses casos e argumentou que a iniciativa quer deixar claro que as leis estaduais ou distritais não podem criar barreiras para o julgamento de governadores por crimes comuns.
O objetivo dessa proposta é dar ao Poder Judiciário, no caso de governador do estado, a independência para julgá-lo independentemente da licença pelas assembleias legislativas. Então, fica claro, a instauração de processo criminal contra governador do estado ou do Distrito Federal independe de autorização legislativa.
A proposta de mudança na Constituição deve ser examinada pelo plenário do Senado em dois turnos de votação.
Também deve ser votado pelo Senado o projeto de lei que prevê a internação forçada de usuários de drogas. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revelou que 90% dos brasileiros são favoráveis que os adultos dependentes de crack sejam internados, mesmo que não queiram. Os senadores devem tratar desse tema nos próximos meses. A Comissão de Assuntos Sociais examina um projeto do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, prevendo que, com base em avaliação de uma comissão técnica, os juízes poderão obrigar o tratamento especializado. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, assim como a grande maioria dos ouvidos pelo Datafolha, também defende a internação compulsória.
Até porque sou relatora do projeto do senador Demóstenes Torres, que prevê a internação compulsória ou involuntária. Eu acho que a adjetivação aí nesse caso é pouco importante. O importante é que o dependente ele perde a sua condição de decidir, perde a sua própria vontade, ele fica preso a droga. Então ele é um risco para a sua própria vida, né? E é também um risco para terceiros.
Na justificativa da proposta, o senador Demóstenes Torres afirma que em 2005, 0,5% dos usuários de drogas consumiam crack. Atualmente, os viciados em crack correspondem a mais de 50% dos que consomem drogas.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Buscando maior proximidade com o cidadão, o Tribunal de Contas da União criou perfis oficiais nas principais redes de relacionamento e compartilhamento de informações. O objetivo é oferecer mais opções para as pessoas acompanharem pela internet as ações do TCU.
Agora, você também pode receber informações do Tribunal pelo Facebook, Twitter e YouTube. Nesses canais é possível encontrar vídeos, informações sobre auditorias, eventos, cursos, concursos e orientações diversas sobre assuntos relacionados ao TCU.
Para encontrar o Tribunal na internet, procure por TCU Oficial. Ao acessar esses perfis, o cidadão pode interagir com a Corte de Contas, seja para buscar informações, tirar dúvidas ou fazer comentários. Mais informações em www.tcu.com.br. www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.